Capítulo 3. O Livreto.
O que há com você, Roberto?
Pergunta-lhe Débora, insistente, pela terceira vez. Que isso, meu bem? Eu já lhe disse que não tenho nada.
Você me parece tão esquisito. Chegou em casa lívido, despenteado, com uma fisionomia estranha e foi imediatamente tomar um banho. Você nunca toma banho a essa hora do dia. E mesmo agora... Ora, Roberto, eu conheço você. Vamos, meu bem, diga-me o que está acontecendo.
Sinceramente, Débora, estou bem. Apenas senti-me um pouco suado e resolvi banhar-me antes de irmos almoçar. Você está pronta?
Tudo bem, não vou perguntar mais. Mas que você está estranho, isso está. Já estou pronta, sim, podemos ir.
Então vamos. Durante todo o trajeto, Débora fica observando o marido, que, completamente calado e alheio a tudo, limita-se a dirigir o carro. Parece estar com a mente bem distante dali. Começa a se preocupar, mas não diz nada, pois sabe que aquela não é a hora mais apropriada para perguntas. Finalmente chegam ao restaurante onde o proprietário os recebe efusivamente, pois já conhece o casal.
É um grande prazer para a casa recebê-los novamente. Já faz algum tempo que não nos honram com suas presenças.
Obrigado, Rafa. Você está sendo muito gentil. Será que aquela mesa lá no fundo está desocupada?
Está sim, e sei muito bem qual. Sigam-me, por favor.
Roberto e Débora sentam-se e abrem o cardápio.
Roberto, hoje saio do sério. Que vem essa bacalhoada que é a maior delícia do mundo.
Pois vamos sair do sério juntos e comer até não podermos quase nos levantar da cadeira. Riem. Débora sente-se então mais aliviada em perceber que o marido já está mais descontraído, apesar de ter a certeza de que algo devia ter-lhe acontecido de manhã.
Você assistiu ao ato de protesto da Vila Mendes?
Não. Não assisti.
O que aconteceu?
Bem, é que encontrei o Jorge e tivemos que... Olha, Débora, você sabe que eu nunca menti para você e não é agora que eu vou fazê-lo. Deixe para lá, vamos almoçar, passear e eu lhe prometo que qualquer hora eu lhe conto o que aconteceu. Não foi nada demais e nem de importante, mas... Gostaria de não falar nisso hoje.
Tudo bem.
E Raquel? Você telefonou para ela?
Puxa, pensei que você não fosse perguntar. Telefonei sim. Ela está radiante. Disse que vai passear no zoológico, mas que está com muitas saudades.
À noite iremos buscá-la.
Você ainda não tocou no seu prato.
Oh, sim. É que quando estou com você à minha frente, eu me esqueço de tudo mais.
Você é o galanteador mais mentiroso que já conheci.
Ah, acabou de confessar que já conheceu outros.
Ora, Roberto, foi força de expressão. Você sabe muito bem que eu só conheci você.
Riem. Roberto agora sente-se um pouco mais calmo e chega a esquecer-se do que lhe acontecera, voltando a ser como sempre foi, alegre e eterno admirador apaixonado da esposa. Quando terminam de almoçar, passeiam por todo o parque onde se encontra localizado o restaurante. Caminham de mãos dadas, durante horas, conversando sobre todos os assuntos que lhes vêm à cabeça. Sempre gostaram de fazer isso, pois que lhes relaxavam e acalmavam o corpo e o espírito, principalmente depois de uma semana de muito trabalho e ocupações. À tardezinha, voltam para casa, tomam um lanche e dirigem-se até a casa de Ciro para buscar Raquel.
Mamãe, papai!
Grita a menina quando vê os pais que entram na casa dos tios e corre em direção a eles, abraçando-os pelas pernas. Roberto ergue a menina e carrega-a no colo, enquanto Débora beija-lhe repetidas vezes, o alegre e corado rostinho. Estava morrendo de saudade da menina mais bonita do mundo! Brinca Roberto.
Divertiu-se bastante, filhinha?
Pergunta-lhe Débora.
Tio Ciro, tia Dalva e eu fomos ver os bichos.
Onde vocês foram ver os bichos?
No zoo. Onde mesmo, tia?
Todos riem.
No zoológico, Raquel. Ela treinou tanto para falar essa palavra para vocês e agora acabou esquecendo.
Mais risadas. Inclusive da menina que, sentindo-se alvo das atenções, desvencilha-se do pai e faz festas com todos.
Mas não fiquem parados aí. Vamos sentar um pouco na sala?
Só por alguns momentos, irmão, diz Roberto. Já está tarde e estamos um pouco cansados. Vocês também devem estar e amanhã é segunda-feira.
Que nada, Roberto. Ainda é cedo. Sente-se um pouco. Vou buscar alguma coisa para comermos.
Não precisa se incomodar, Ciro.
Pois faço questão. O que você prefere? Não precisa me dizer. Vou buscar o que você mais gosta.
Está bem. Nesse momento, enquanto Ciro dirige-se inicialmente até o bar, em um canto da enorme sala de sua residência, Roberto passeia pelo cômodo e passa defronte da porta interna da biblioteca do irmão. Esta encontra-se ligeiramente aberta e Roberto vê alguém lá dentro, sentado à escrivaninha e olhando fixamente para ele. Trata-se de um homem de rosto bastante desfigurado. Roberto assusta-se e violento arrepio percorre-lhe todo o corpo, enquanto um zumbido lhe toma os ouvidos, parecendo atordoar-lhe os sentidos. Sua visão modifica-se e passa a ver somente aquele ser horrendo sentado, pois à sua volta tudo escurece. Essa visão acontece de maneira rapidíssima. No mesmo momento em que vê a grotesca figura, pergunta ao irmão que já está ao seu lado oferecendo-lhe um prato com castanhas de caju. Quem é esse homem, Ciro? Volta-se então para mostrar-lhe de quem está falando e qual é a sua surpresa em não ver mais ninguém à escrivaninha. Tudo já voltou ao normal. Abre violentamente a porta do escritório e este está vazio.
De quem você está falando, Roberto?
Do homem. Um senhor meio desfigurado que estava sentado bem ali.
Não estou vendo ninguém.
Entram então os dois no cômodo e fazem uma ligeira verificação no ambiente. Olham atrás da porta aberta e abrem todas as portas de um armário embutido, mas nada encontram. Nesse instante, entram Débora e Dalva.
O que vocês estão fazendo escondidos aqui?
Pergunta a esposa de Ciro.
Roberto parece ter visto alguém neste cômodo, mas acho que foi impressão dele, pois revistamos tudo e não há ninguém.
Débora olha preocupada para o marido, pois naquela manhã também dissera ter visto alguém no jardim de sua casa, mas prefere não dizer nada para o cunhado. Roberto encontra o olhar da esposa e parece ler em seus olhos o que ela está pensando. Sente um estranho medo apossar-se dele. É a terceira vez, no mesmo dia, que parece ver pessoas, figuras, ou sabe lá o quê, que ninguém vê e que, na verdade, não devem mesmo existir. É, tenta desculpar-se, Roberto. Deve ter sido impressão minha.
Impressão?
Pergunta-lhe Ciro.
Como impressão? Se você tivesse visto algum vulto ou mesmo uma sombra, poderia ter sido uma impressão, mas você disse ter visto uma pessoa desfigurada. Deixe-me examinar a janela. Pode ser que tenha sido arrombada e quem estava aí fugiu.
Deve ter sido impressão minha, Ciro. Não se preocupe. Mas o irmão não lhe dá ouvidos e examina atentamente a janela do escritório.
Não. Ela não foi arrombada, pois não há sinal algum. Você costuma ver coisas, meu irmão?
Roberto, ainda não refeito de tudo o que lhe acontecera naquele dia, não consegue disfarçar a sua contrariedade em ter de responder perguntas. Volta para a sala, senta-se em uma poltrona e fica em silêncio. Todos vão atrás dele.
O que está acontecendo?
Insiste Ciro.
Você ficou bravo com alguma coisa?
Não, em absoluto. Apenas estou muito cansado e um pouco chateado com essa história toda.
Que história?
Pergunta-lhe Débora, desta vez de maneira, até certo ponto, firme e autoritária. Olhe, pessoal, eu não estou muito bem hoje. Quero que vocês me desculpem, mas preciso ir embora, descansar um pouco. Qualquer dia destes, a gente volta e aí então poderei talvez falar sobre o assunto. Agora não dá. Desculpe-me, Ciro. Você também, Dalva. Vamos, Débora. Pegue Raquel e vamos para casa.
Você tem certeza de que está bem?
Pergunta-lhe Dalva, preocupada com todo esse mistério e principalmente com a maneira de Roberto falar e movimentar-se, parecendo estar carregando o mundo nas costas. Podem ficar tranquilos. Uma boa noite de sono e ficarei em perfeito estado. Acho que ando trabalhando demais.
Pode ser. Por que não tiram umas férias?
Pede-lhe Ciro. Pois é o que pretendo fazer. Hoje de manhã, lá na central de polícia, Raul e Jorge disseram-me a mesma coisa.
Central de polícia?
Pergunta-lhe Débora.
O que você estava fazendo numa central de polícia?
Roberto é um advogado, Débora. E tem que estar em muitos lugares, inclusive numa central de polícia.
Eu sei, mas é que Roberto nunca esteve na polícia na parte da manhã.
Como você sabe disso?
Interrompe Dalva.
Anda espionando seu marido?
Brinca.
Não, e nunca farei isso, pois não acho certo. Mas você ainda não respondeu a minha pergunta.
Por favor, Débora. Depois a gente conversa.
Roberto tem razão.
Interrompe Ciro, percebendo que o irmão realmente não quer tocar em algum assunto na frente deles.
Também acredito que uma boa noite de sono vai deixá-lo novo em folha. Mas quero que me prometam que se algo não estiver bem, se houver qualquer problema, que me telefonarão. Vocês sabem que podem contar comigo a qualquer hora e para o que der e vier. O mesmo afirmo em nome do Luiz Alberto. Irmãos são para isso mesmo. Além do que, amamos muito vocês.
Muito obrigada, Ciro.
Agradece, Débora.
Você e Dalva sempre foram muito atenciosos e nós os amamos muito também. Luiz Alberto e Adriana também, sempre tão solícitos e amáveis.
Não se preocupe, irmão. Estou muito bem. Amanhã eu lhe telefono.
Agradeceria muito se você fizesse isso. Ficaria bem mais tranquilo.
Depois das despedidas e da festa que os tios fazem com a menina, Roberto e Débora voltam para casa. Durante todo o trajeto não trocam uma única palavra. Roberto, por estar ainda bastante chocado e, na verdade, por nem mesmo saber o que lhe está acontecendo. Débora, porque não quer conversar sobre o assunto perto da filha. Ambos limitam-se, então, a conversar e brincar às vezes com Raquel, que nem chega a corresponder-lhes, pois o sono já começa a tomar-lhe conta, fazendo com que chegue em casa já dormindo. Depois de um bom banho, o casal acomoda-se num banco, no jardim da casa, onde de manhã Roberto disse ter visto alguém. E é Débora quem inicia a conversa.
E então, amor, não vai me dizer o que está acontecendo?
Sabe, Débora, realmente algo de muito estranho ocorreu comigo hoje, 3 vezes.
E o que foi?
Antes gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você conversou com nossos vizinhos sobre a pessoa que vi hoje de manhã?
Sim, conversei com a Aparecida e com a Lídia.
E a polícia esteve na casa deles?
Esteve e não encontraram ninguém. Vasculharam tudo.
Sim.
Agora, o mais estranho é que ambos seus maridos, nessa hora, estavam em seus jardins. Luiz estava limpando sua churrasqueira e Nelson regando as plantas. Disseram ser impossível alguém ter pulado o muro sem que eles tivessem visto. E você sabe que só há 2 maneiras de uma pessoa sair do nosso jardim, pulando o muro da direita ou da esquerda.
Roberto fica pensativo durante alguns minutos e então conta à esposa tudo o que aconteceu naquele dia. Débora ouve-o, entre atenta e assustada. Não sabe o que dizer ao marido, pois não vê explicações plausíveis, mas mesmo assim tenta acalmá-lo ao notar a grande preocupação que começa a tomar conta dele. Nunca, em toda sua vida, viu-o desse jeito. Percebeu que um dos cantos de sua boca tremia enquanto ele lhe narrava aqueles fatos.
Roberto, acho que você não deve preocupar-se muito. Talvez nunca mais lhe aconteçam essas coisas. Sei lá. Pode ser que isso seja algo passageiro, fruto de um pouco de cansaço. Você tem trabalhado demais.
Também espero, Débora. Sabe, eu não tenho medo. Como dizer... Não penso em nada de paranormal, de fantástico, de coisas do outro mundo. Você sabe que não acredito nessas histórias. Não acredito mesmo. O que eu temo... Você lembra quando fiz um trabalho jurídico sobre aquele hospício? Como era mesmo o nome dele?
Roberto, pelo amor de Deus, nem fale nesse tipo de coisa. Sei o que está querendo dizer. Você é normal, amor. Uma pessoa normal, equilibrada, que nunca teve um só momento de descontrole emocional. Por favor, não pense nisso.
Débora abraça carinhosamente o marido, numa tentativa de tirar-lhe esse tipo de preocupação, esses pensamentos, os quais ela nem quer ouvir falar, pois assistiu às filmagens que Roberto fez sobre aquele manicômio e lembra-se de ter se sentido muito mal, vendo todas aquelas pessoas internadas. Deixe-me continuar. Muitos daqueles internos, Débora, estavam lá porque pensavam ver e até conversavam com seres que só existiam em suas mentes. Vi em muitos deles expressões de intenso medo, expressões de imenso terror. São coisas da mente, ninguém está livre de contrair algo dessa natureza. Soube que muitos ali começaram a ter essas visões depois de adultos. É com isso que me preocupo.
Não pense dessa maneira, Roberto. Pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. Olhe, eu tenho certeza de que nunca mais isso vai acontecer. Você vai ver. Isso é passageiro.
Roberto, percebendo que a esposa já está a ponto de prorromper em lágrimas, procura aceitar o que ela tenta convencer. É, talvez você tenha razão. Quem sabe? Quem sabe nunca mais aconteçam essas coisas comigo? Afinal de contas, como você disse, acho que realmente sou uma pessoa bastante equilibrada.
Mas é lógico. Esse tipo de doença geralmente acontece com tipos que mentalmente já possuem problemas, talvez com tendência desde a infância. Mas você sempre foi uma pessoa normal, satisfeita com a vida, alegre. Tire essas bobagens da cabeça, amor.
Tudo bem, tudo bem. Então vamos dormir, que já é tarde.
Vamos sim. Nós dois estamos precisando de um bom descanso.
O casal deita, mas nenhum dos dois consegue conciliar o sono e fingem que estão dormindo, a fim de tentar convencer um ao outro que não estão nem um pouco preocupados. Somente por volta das 3:30 da manhã é que Roberto consegue dormir, porém tem um sono agitado, sonhando com temas confusos e perturbadores que o fazem debater-se muito. No dia seguinte, após telefonar para Jorge, como este havia lhe pedido, dirige-se para uma das dependências da casa onde está instalado o seu escritório. É ali que, quase todas as manhãs, ele trabalha ou redige artigos, a maioria tratando de temas os mais variados, que coleciona em pastas. Talvez um dia mostre a alguém e, quem sabe, os publique. Nessa manhã, porém, não consegue concatenar as ideias. Tão preocupado se encontra com o que ocorreu no dia anterior e, principalmente, por algo que nunca chegou a revelar a Débora e que agora parece martelar-lhe a mente. Possui dois antecedentes consanguíneos, já falecidos, que sofriam de distúrbios mentais e que periodicamente eram internados em estado gravíssimo, devido a ataques alucinatórios. Tenta desviar a ideia desses fatos, procurando agarrar-se àquilo que Débora havia lhe falado na noite anterior, ou seja, de que talvez isso nunca mais lhe aconteça. Respira fundo numa tentativa de assimilar essa ideia, levantando os olhos em direção à grande estante de livros e pastas que tem à sua frente, deparando-se com a lombada de um pequeno livreto que lhe tinha sido dado gentilmente pelo diretor do manicômio que havia visitado e filmado. Não se lembra mais do que lera na época, e a contragosto, resolve lê-lo mais uma vez. Quem sabe seus sintomas não se enquadrem em nenhuma das instruções ali contidas? Visto que esse pequeno manual é destinado ao corpo de enfermeiros daquela casa de saúde. Apanha-o e começa a procurar o que mais lhe interessa, fazendo anotações em um bloco de papel do que julga mais importante. Psicoses esquizofrênicas. Esquizofrenia igual loucura para os leigos. Esquizem, dividir. E frem, mente ou personalidade. Igual, divisão mental. Fatores hereditários já constatados por estudiosos. Doença que no começo se caracteriza por surtos intervalados e que com o tempo faz com que esses intervalos diminuam. Alucinações visuais são características da doença, assim como alucinações auditivas ou de outros sentidos. Roberto sente um choque quando lê sobre fatores hereditários. Lembra-se de que seus pais sempre falavam sobre um tio e uma tia que tiveram esse tipo de mal e que diziam ver pessoas ou até mesmo figuras horrendas que lhes ameaçavam. Preciso tirar essas ideias da cabeça. Tenho certeza de que nunca mais isso acontecerá comigo. Pensa, numa tentativa de se convencer, enquanto abre uma das gavetas da escrivaninha e esconde ali, sob uns papéis, o livreto. Sabe que não conseguirá trabalhar e sai da sala, dirigindo-se para a cozinha, onde Débora dá instruções a Justina quanto ao almoço.
Bom dia, seu Roberto.
Bom dia, Justina. Tudo bem?
Quase, seu Roberto. Enquanto não despejarem a gente lá das casas...
Você acha que deu algum resultado o protesto que vocês fizeram ontem?
Não sei, não. Apareceram lá alguns representantes do proprietário dos terrenos... E pareceu-me que tentarão dar um jeito na situação. Pelo menos prometeram encontrar algum outro local para a construção da fábrica. Mas, pelo que entendi, teremos que indenizar o homem.
Indenizar, Justina? Mas não era ele quem iria indenizá-los?
Não sei direito. Meu marido é que sabe explicar tudo direitinho.
Se precisarem de alguma coisa, é só falar que eu e a Débora tentaremos dar um jeito.
Eu lhe agradeço muito, seu Roberto. Mas tomara que tudo dê certo.
Vai dar sim. E no que precisar, nós lhe ajudaremos. Débora, vou sair um pouco, mas volto para o almoço.
Você vai até o escritório?
Não, vou apenas caminhar um pouco. Preciso arejar um pouco a mente. Débora acompanha o marido até a porta.
Você está bem, Roberto?
Estou. Apenas quero colocar meus pensamentos em ordem e, para isso, nada como uma boa caminhada.
Você tem razão. Mas, por favor, não se preocupe demais com o que lhe aconteceu. Você é uma pessoa maravilhosa, equilibrada. Nunca mais vai tornar a acontecer. Tenho certeza absoluta disso.
Também acho. Pode acreditar. Roberto resolve, então, nesse momento, nunca mais falar nada a Débora sobre esse assunto, pois percebe que ela está por demais preocupada com ele. De repente, volta-se. Oh, estou esquecendo minha carteira. Deixei-a em cima da minha escrivaninha. Aguarde um momento, querida, vou apanhá-la. Roberto, então, dirige-se ao escritório e apanha a carteira. Quando está saindo, ouve dois estalidos que parecem vir de sua estante. Volta-se e grande calafrio percorre-lhe a espinha dorsal, enquanto que uma grande estupefação toma-lhe conta dos pensamentos. O livreto que havia guardado na gaveta encontra-se novamente dentre os livros, numa das prateleiras. Meu Deus! Tenho absoluta certeza de que o guardei aqui! Pensa, enquanto abre a gaveta da escrivaninha e ergue alguns papéis. Nesse momento, outro choque lhe acomete os sentidos. O livreto encontra-se ali, no mesmo lugar que o colocara. Volta o olhar para a estante e já não o vê mais lá. Deixa-se cair pesadamente sobre a cadeira e fica olhando, apalermado e sem forças, para a frente. Profundo abatimento cai sobre si, tornando-o imóvel, fazendo com que não consiga mover um só músculo do corpo. Somente com profundo esforço é que consegue apoiar-se na escrivaninha e colocar a cabeça sobre as mãos. Não. Isso não está acontecendo comigo. Não pode. Não termina a frase. Uma risada ecoa na sala de estar. É Débora quem ri. Roberto dá um pulo da cadeira e sai correndo em direção a ela, agarrando-a pelos braços e sacudindo-a. De que você está rindo? Berra com ela, que sem saber o que está acontecendo, assusta-se olhando atemorizada e espantada para o marido. Está rindo de mim? Continua a gritar.
Roberto, por favor, você está me machucando. Olhe nossa filha ali, pelo amor de Deus, o que está acontecendo?
Papai, pare! Não bata na mamãe!
Roberto solta a esposa e volta-se para Raquel. A menina, com os olhos arregalados, corre em direção de Débora e abraça.
Fala para o papai parar, mamãe. Eu tenho medo.
Calma, filhinha. Está tudo bem, não é, Roberto?
Este não sabe o que dizer, pois percebe o que acabou de fazer. Sabe que, logicamente, a esposa estava rindo de alguma coisa relacionada com a menina. Vem aqui com o papai, filhinha. Pede Roberto, sentando-se em uma poltrona. Raquel, com um olhar assustado, percorre o pai e a mãe por diversas vezes sem saber o que fazer. Débora não sabe o que aconteceu com o marido, mas percebe que ele também está tremendamente abismado com o que fez e resolve ajudá-lo.
Vai lá com o papai, Raquel. Ele estava só brincando.
Papai estava só brincando?
Pergunta, enquanto devagar vai se aproximando dele. É claro, meu amorzinho. Papai estava brincando com a mamãe. A menina corre e o abraça, beijando-lhe o rosto.
Não brinca mais assim, não, que eu tenho medo.
Desculpe-me, filhinha. Papai não queria assustá-la e prometo não brincar mais desse jeito. Você acordou agora?
Acordei.
Então vai pedir para a Justina preparar o seu leitinho.
Vai, filhinha.
Raquel sai da sala em direção à cozinha, deixando o casal a sós. Roberto abaixa a cabeça e não sabe o que dizer. A esposa compreende que algo de anormal aconteceu com ele e percebe a difícil situação em que ele se encontra. Por isso, aproxima-se, senta-se no braço da poltrona e, trazendo sua cabeça até seu colo, acaricia-lhe os cabelos. Perdoe-me, Débora. Não sei o que dizer.
O que aconteceu quando você estava lá no escritório? Tenho certeza de que algo de anormal ocorreu.
Não sei o que está acontecendo comigo, eu... Pela primeira vez em toda a sua vida de casada, Débora vê o marido com a voz embargada e lágrimas nos olhos.
Meu Deus, como você está nervoso! O que é isso? O que está acontecendo com você?
Estou com muito medo, Débora.
Medo do quê? O que aconteceu lá no escritório? Você teve mais alguma visão?
Não sei. Já nem tenho mais certeza. Depois que acontece, nem mesmo sei se aconteceu realmente.
E o que aconteceu? Por que ficou tão bravo comigo?
Roberto narra, então, o episódio do livreto, desde o momento em que o guardou na gaveta. Não se contém e fala-lhe também sobre o que leu a respeito da hereditariedade e dos parentes que tinha com esse tipo de problema.
Mas por que você quis ler isso, amor? Você não está louco, não, e nem vai ficar. Olhe, tenho certeza de que isso que está lhe acontecendo não passa de uma estafa. Hoje mesmo, vamos marcar uma consulta com um bom especialista e você vai ver como eu tenho razão.
Não sei não, Débora. Sabe, eu tenho até medo de consultar um médico. Aliás, estou com medo até deste momento agora. Tenho até medo de voltar a agredir você e a nossa filhinha. Você viu o que aconteceu.
Não vai acontecer outra vez, Roberto. É só você se controlar.
Tudo bem, mas não quero ir a um médico já. Dê-me um tempo. Quem sabe não aconteça mais nada.
Acho que você ficou não só preocupado, como também impressionado demais. Procure não pensar mais nisso tudo. Procure pensar em outras coisas. Passeie um pouco, divirta-se e verá que tudo vai melhorar.
Só espero que você me perdoe. Meu Deus, nunca fui ríspido com ninguém, principalmente com quem mais amo.
Bem, então estamos combinados. Você vai tirar uma semana de folga e nós vamos passar esses dias na praia, no apartamento seu e de seus irmãos. E vamos hoje
mesmo.
Acho
que tem razão e vai ser muito bom para Raquel. Estou muito preocupado com o que ela viu agora há pouco. Prepare as coisas enquanto telefono para o Ciro avisando. Naquela mesma tarde, o casal e a filha seguem para a praia. Nada mais acontece a Roberto e divertem-se muito, principalmente depois de passados os dois primeiros dias, quando sentem-se realmente livres daquele problema. No domingo, voltam completamente modificados, parecendo terem sido recarregados de muita energia e grande otimismo. Quase nem se lembram mais do que ocorrera com eles. Roberto encontra-se muito empolgado e não vê a hora de recomeçar seu trabalho. Tem inclusive a ideia de remodelar seu escritório com móveis novos e algumas divisórias. Seu entusiasmo é grande e diz não ver a hora de chegar à manhã seguinte para pôr em prática todos esses seus planos. Débora, por sua vez, não cabe em si de tanta felicidade por ver seu marido tão contente, tão otimista e com tanta vontade de realizações novas. Pensa em como havia sido bom esse passeio que fizeram, em como era importante as pessoas terem alguns dias de descanso após meses de trabalho.